partir do momento é a forma mais segura de turistar, ao som da Marta Peneda. Jorge Pires, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes. Há outra forma segura de turistar, como tu dizes, de
viajar. É com viajar. O Google, não?
Com livros.
Verdade.
É uma forma de viajar, sim.
E que viagens, não é, Jorge?
Sim, viagens e para todos os gostos, para todos os feitios, todas as durações. E hoje até quero falar de uma pessoa que é provavelmente a pessoa que mais sabe de livros. É que mais viajou através dos livros e que ajuda a viajar através de livros. Eu estou a falar de Alberto Manguel. Porquê é que eu vou falar hoje dele? Porque dele podia falar em qualquer altura. Ele é um argentino que, quando era jovem, quando tinha 16 anos, foi contratado por Jorge Luís Borges para ler para ele. Jorge Luís Borges, para mim, é provavelmente um dos maiores escritores do século XX. Estava a ficar cego, já vivia na sua mente as coisas, os livros que tinha memorizado, lia-os mentalmente os que tinha memorizado, porque ele tinha uma memória prodigiosa. Mas, na altura, contratou o jovem Alberto Manguel para lhe ler livros. Estava a ficar cego. E então, há dias foi publicado em português, em Portugal, o livro Com Borges, do Alberto Manguel, em que o Alberto Manguel, agora que já tem 70 e tal anos, ou 70, nem sei, ele nasceu em 1946, portanto tem quase 80 anos, digamos assim, 74, conta esses tempos que passou com o Jorge Luís Borges, a ler para o Jorge Luís Borges. E é a propósito desse livro, não vou falar desse livro porque não o tenho, não o li, mas estou ansioso por arranjar, vou falar de outros livros do Alberto Manguel. Porque o Alberto Manguel tem muitos livros sobre livros. Por isso é que eu digo que ele é uma das pessoas que mais conhece sobre livros. É um bibliófilo espantoso. Ele tem dois que aos quais eu retorno com frequência, porque gosto de livros, não é? Um chama-se Uma História da Leitura. Portanto, ele faz a história da leitura. E vou contar aqui duas coisinhas interessantíssimas sobre a história da leitura. Este é um livro já antigo, na editorial Presença. E depois tem outro que também é recente, há dois ou três anos, que se chama Embalando a Minha Biblioteca. Ele, como disse, viveu na Argentina, depois viveu em Israel, ultimamente vivia em França, numa antiga casa paroquial, portanto, uma casa muito grande, quase tipo, assim, uma coisa na província, quase tipo castelo, assim, uma casa muito grande, portanto, do padre, portanto, de alguém.
Um palácio, quase.
Quase isso. E então fez desse presbitério, dessa paroquial, a sua biblioteca. Só que, por mudanças de vida, resolveu ir para o Canadá. E então empacotou os seus livros todos, e ao empacotar os livros encontra coisas que já não sabia que tinha, histórias de quem deu, onde é que ele comprou aquele livro, porque é que é aquela edição, e escreveu esse livro chamado Embalando a Minha Biblioteca. Portanto, a propósito da embalagem da biblioteca em caixotes, ele escreve um livro que é espantoso em termos de referências culturais, literárias, etc. Portanto, esse é um dos que eu acho que é muito interessante. Mas o mais interessante de todos, na minha opinião, é Uma História da Leitura. Só para dar dois aspectos da história da leitura. Ele escreve como é que as pessoas leram, porque, ao contrário do que a gente pensa, houve uma grande evolução na história da leitura, da maneira como as pessoas leem, da maneira como pensam o que leem, da maneira como adquirem os livros, como arrumam os livros. É um bocadinho essa história toda que ele faz. Vou dar um aspecto muito engraçado, que para mim foi uma revelação quando li este livro. Ao contrário do que nós pensamos, a leitura silenciosa, individual, privada, é uma coisa relativamente recente. Só por volta do século X é que as pessoas começaram a ler para si próprias individualmente. Antes disso, a leitura era sempre pública. Antes do século X, só há uma referência a alguém que já lia de boca calada, sem mexer os lábios. É Santo Agostinho, no século IV, diz assim: eu vi o Ambrósio, que era o Ambrósio de Milão, Santo Ambrósio, que é conhecido por Santo Ambrósio, a ler sem mexer os lábios, e as pessoas passavam para a frente dele e ele não se distraía. Portanto, isto ficou na história da literatura como a primeira pessoa que lia sem mexer os lábios, que lia interiormente só para si. Foi o Santo Ambrósio, registado por Santo Agostinho. Antes disso, não há qualquer referência à leitura individual. A leitura era sempre um ato público. Lia-se em voz alta, mesmo as pessoas, quando estavam sozinhas a ler, liam em voz alta. E isto é curioso também, porquê? Porque eu noto, até pelos meus filhos e por outras pessoas que conheço, que a leitura de hoje não é uma leitura em voz alta, mesmo que seja em silêncio. Isto é, quando nós lemos, eu posso estar em silêncio, sem mexer os lábios, mas estou a ler e estou a ouvir uma voz interior. Os miúdos hoje em dia têm muita dificuldade de fazer isto. O que é que eles fazem? Eles leem visualmente. Estão a ler e estão a ver imagens das palavras. Não estão a ouvir o som das palavras. Por isso é que muitos não têm gosto pela leitura. Eu tenho falado com alguns professores que de português e eles reconhecem que isto é verdade e até já mudaram, um ou dois, até já mudou o modo de atuar. Que é, quando uma pessoa lê, tem que estar a ouvir a voz daquilo que lê, em vez de apenas estar a ver as letras que lê. Bem, mas isto é a propósito do Santo Agostinho, que foi o primeiro a registar uma pessoa que lia sem mexer os lábios, que lia interiormente em silêncio para si. Este hábito de leitura, depois há documentos que falam disso, só a partir do século X, portanto, há mil anos, digamos assim, é que se tornou comum. Outra história engraçada, há muitas, contada neste livro, há muitas referências a leituras públicas, mas há uma que eu achei curiosa, também não sabia, que é a explicação de porque é que os charutos se chamam, há várias marcas de charutos, mas um é Romeu e Julieta, outro é o Conde de Monte Cristo. Porquê? Eram as obras que liam enquanto os abaneiros ou a orquestra estavam a fazer os charutos. Isto é, havia uma pessoa a fazer charutos e havia um que estava a ler para as pessoas estarem distraídas a fazer os charutos. Das obras preferidas eram, por exemplo, o Conde Monte Cristo ou os Mosqueteiros do Alexandre Dumas, aqueles romances de aventuras. E por isso, alguns charutos acabaram por ficar com nomes de obras literárias. Isso também é explicado aqui neste livro. Pronto, são duas histórias, entre muitas outras que poderíamos falar, neste livro de uma história da leitura, do Alberto Mangão.
Então não é assim tão insólito, afinal, eu estar ali a passar a ferro, a lavar a louça e pôr um audiobook no YouTube para ir ouvindo
a
história.
Se fosse rica, podias contratar alguém para ler para ti.
Em português de Portugal, não era?
Exatamente, podias contratar alguém para ler para ti, como o Jorge Luís Borges contratou o Alberto Mangão, mas como não se calhar não tens essa possibilidade, olha,
acho que não. Audiobook. Acho que continuamos com o senhor YouTube. Jorge, Sim. É um gosto ter-te connosco. Aprendemos hoje, como sempre, aprendemos contigo. Gostei muito de saber dessa diferença, desses hábitos de leitura da humanidade. Sim. Volta a recordar então o nome?
Alberto Mangel. Eu estou a ler à portuguesa, o nome é espanhol, ele é argentino. Neste momento acho que até vive no Canadá, ele tem passado por muitas partes do mundo, mas é Alberto Mangel. Uma história da leitura, um dos livros, o outro é Embalando a Minha Biblioteca. Se querem uma coisa recentíssima que acabou de sair dele, chama-se Com Borges, em que ele explica as memórias de ler para Jorge Luís Borges. O primeiro livro, Uma História da Leitura, é na Presença, os outros dois são da editora Tinta da China.
Eu, a primeira vez que ouvi falar do Sr. Borges foi com um poema, será que é do Gabriel García Márquez, em que ele diz, se eu pudesse chorar de medo numa casa deserta, se eu pudesse arrancar os olhos e comê-los.
Não sei.
Seria pela tua voz de poesia enlutada, não? Ok.
Não conheces esse poema. O Jorge Luís Borges é poeta, é muito bom poeta e é também prosador. Eu, por acaso, conheço mais a prosa. A poesia dele, não conheço, por isso não posso dizer.
Horários de horror do livro, Jorge.
Nós agora estamos abertos às quartas, sextas e sábados, das 2 às 7 da tarde. Hoje vamos começar uma feira de livro muito interessante, para quem quiser, é uma maneira de ter livros mais acessíveis. Sim, livros não catalogados, livros que não tivemos nenhum trabalho, só o único trabalho que tivemos foi pô-los lá a monte, e por isso vamos vender a preços mais acessíveis.
Que maravilha! Volta a recordar os horários.
Quartas, sextas e sábados, das 14 às 19.
Muito bem. Quartas, sextas e sábados, das 14 às 19, horror de livros, ali na rua
Senhor dos Aflitos, em Aveiro.
Um abraço, boa semana.
Obrigado,
até 2 a 8.
Boa semana para todos. Obrigado.
Olhei nos olhos quando vi passar, tão frio, distante, nem me ligou. Queria pará-lo, ter um tete a tete.